um fator determinante da segurança da coesão social e da confiança dos cidadãos nas instituições. Esta continuidade não pode, por isso, depender exclusivamente de mecanismos reativos de proteção civil ou de respostas ad hoc a situações de crise e impõe-se uma abordagem preventiva, integrada, tecnicamente exigente e transversal. Em Portugal, a Diretiva Europeia relativa à resiliência das entidades críticas foi transposta para a nossa ordem jurídica, definindo os mecanismos de identificação, designação e reforço da resiliência das entidades críticas. Nessa sequência, entendo o grupo parlamentar do PSD ser adequado e oportuno recomendar ao Governo a adoção de medidas orientadas para o reforço da continuidade da prestação de serviços essenciais no âmbito das políticas públicas de resiliência de infraestruturas e entidades críticas, que se assegure que as entidades críticas e respectivas infraestruturas disponham de sistemas de energia de socorro e de emergência adequados à continuidade dos serviços essenciais, incluindo, nomeadamente, sistemas de alimentação ininterrupta, UPS, sistemas de fornecimento de energia de emergência convencionais ou soluções combinadas que integrem fontes de energia renovável e sistemas de armazenamento de energia. Importa ainda garantir que tais sistemas assegurem mecanismos de comutação automática com uma autonomia de funcionamento compatível com o nível de criticidade da infraestrutura e sempre que tecnicamente possível, nunca inferior a 72 horas, bem como a realização de testes periódicos, incluindo testes sob carga e a existência de registros de ensaio e planos de manutenção devidamente documentados e associados a um regime sancionatório vigoroso para com os incumprimentos. Senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, acreditamos que estas medidas tornadas requisitos mandatórios, permanentemente rastreados, auditados e acompanhados, constituirão pilar fundamental da cultura de preparação e de proteção civil e estabelecerão um padrão de elevada prontidão e resposta a crises e catástrofes da mais variada natureza, disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Será em conjunto que responde? Obrigado. Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista, faz favor, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Muniz, ouvimos aqui a apresentação relativamente a esta recomendação ao Governo do PSD, mas esta recomendação carece ou enferma de um vício que recomenda ao Governo que continue o trabalho, mas na realidade aquilo que devia recomendar ao Governo era que inicie o trabalho, porque aquilo que nós verificamos, e o Sr. Deputado tem estado comigo nas reuniões do grupo de trabalho desta Comissão sobre o apagão de 2025, e aquilo que nós verificamos sistematicamente cada vez que perguntamos às entidades públicas sobre estas matérias é que não só não era cumprida, não é a Diretiva de 2022, a Diretiva de 2008, que tinha um regime jurídico na nossa lei nacional, de 2000, um decreto-lei de 2022, que não é cumprido. Não há planos de emergência, não há planos de segurança, não há planos de contingência, mais, nem sequer estão identificadas as infraestruturas críticas do nosso país. Mesmo relativamente ao regime já aprovado por este Governo de 2025, mesmo relativamente ao regime já aprovado por este Governo de 2025, mesmo depois do apagão, cada vez que perguntamos pelo trabalho das comissões de planeamento de emergência setoriais, pela pela identificação das infraestruturas e das entidades críticas, a resposta é sistematicamente a mesma. Nada, nada, nada. Portanto, o Partido Social Democrata devia sim, e a pergunta que lhe deixo é se calhar não seria melhor recomendar ao Sr. Ministro da Coesão para continuar a ter jerrycans na porta-bagagens do carro para ir acudir aos hospitais e às maternidades.
Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, para o pedido de esclarecimento também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, realmente o vosso projeto reconhece algo essencial. Portugal tem infraestruturas críticas, vulneráveis e a continuidade de serviços essenciais depende diretamente da energia elétrica. Por outro lado, reconhecem que os fenómenos extremos estão a aumentar e que o sistema está cada vez mais interdependente. Até aqui estamos todos de acordo. Mas o problema está no que propõe a seguir. O vosso texto limita-se a recomendar que o Governo continue o trabalho. Qual trabalho? Pergunto-lhe eu. Assegure o sistema e garanta testes. E isto não é uma estratégia política, isto é uma intenção administrativa. Quando o país enfrenta riscos sistémicos e crises prolongadas, não basta dizer o que é preciso reforçar, é preciso definir como, quando e com que meios. O vosso projeto fala em autonomia energética, fala nas energias de socorro e fala em 72 horas de capacidade, mas não estabelece metas obrigatórias, nem mecanismos de fiscalização, nem consequências para quem falhar. E depois há várias questões aqui que também são colocadas. Vocês ouviram a Autoridade Nacional de Proteção Civil? Porque são eles os técnicos, são eles que andam no terreno, são eles que devem fazer este processo. Não somos nós políticos. Continuamos a ser nós os políticos a colocar isto à frente dos técnicos que percebem sobre estas calamidades. E é isto que nós devemos fazer. O que nós também devíamos estar preocupados não é darmos kits às pessoas, é olharmos também para a disciplina de cidadania e também olharmos para as futuras gerações e dar-lhes condições para que eles tenham e saibam como agir neste tipo de calamidades. Era isto que o Parlamento também devia estar preocupado. A disciplina de cidadania não serve só para temáticas LGBT, serve também para ajudar os jovens e as nossas futuras gerações para que estejam preparadas para um futuro e que estejam em situações de calamidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Muniz, para responder com o tempo disponível, 2:59 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Vaz o ter reconhecido a importância da nossa intervenção no debate sobre a autonomia energética e só relembrar ao Sr. Deputado Pedro Vaz, tem razão, nós agora é que estamos a iniciar este processo, sabe porquê? Porque foi este Governo que fez a transposição da diretiva e, portanto, se nós não tivéssemos feito a transposição da diretiva, e aquilo que os senhores não fizeram em 8 anos, naturalmente que nós é que tivemos que resolver. Sr. Deputado Carlos Barbosa, eu confesso que eu ouvi-o atentamente, mas fiquei com dificuldade, porque na primeira parte diz que nós fomos muito técnicos em recomendar valores mínimos de autonomia, e a seguir diz que os políticos não devem ser técnicos, deve ser a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, ó Sr. Deputado, nós temos os princípios e os limites mínimos. A operacionalização é do Governo e, portanto, eu espero que compreenda esta nossa limitação enquanto legislador.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Ricardo Moreira de Chega, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Portugal foi recentemente colocado à prova, e não foi apenas pela força da natureza. Foi colocado à prova pela sua própria capacidade ou incapacidade de resposta. Num curto espaço de tempo, enfrentámos um verdadeiro comboio de tempestades, expressão usada pelos meteorologistas para descrever a sucessão de fenómenos que assolaram o nosso país. A tempestade Christine marcou de forma particularmente violenta o território nacional, sobretudo na zona centro, deixando um rastro de destruição, medo e abandono. Dias depois, havia ainda milhares de portugueses sem eletricidade, sem comunicações, sem abastecimento de água. Seguiram-se as tempestades Leonardo e Marta, agravando danos, provocando inundações dramáticas em Alcácer do Sal, isolando localidades, cortando estradas, deixando populações inteiras encurraladas pela força da água. Mais de 13 mil ocorrências registadas, ventos superiores a 200 km/h, milhões de euros de prejuízos, perdas humanas. mas o que verdadeiramente expôs esta crise foi a fragilidade estrutural do Estado, perante fenómenos que infelizmente já não são excepcionais. Centros de saúde encerrados por falta de eletricidade, hospitais a adiar consultas de cirurgias por incapacidade de resposta energética, lares sem energia para garantir o funcionamento de equipamentos essenciais a pessoas acamadas, empresas de distribuição de água a esgotarem reservas porque as estações de bombagem dependem da rede elétrica. Senhoras e senhores deputados, quando o Estado depende da boa vontade de terceiros para manter lares e serviços de emergência a funcionar, estamos perante uma falha estrutural grave. O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses afirmou claramente que Portugal não está preparado e os fatos confirmam esta afirmação. É por isso que o primeiro projeto que aqui defendemos é simples, concreto e inadiável: reforçar a instalação de geradores e infraestruturas críticas, lares, centros de saúde, hospitais, empresas de distribuição de água e quartéis de bombeiros. Não estamos a falar de luxo, estamos a falar de dignidade, estamos a falar de garantir que um idoso acamado não fica às escuras, que uma cirurgia não é cancelada, que a água não deixa de correr nas nossas torneiras. Se mais de 80% das lojas de distribuição conseguiram manter-se operacionais graças a geradores, como podemos aceitar que serviços públicos essenciais não tenham essa capacidade assegurada? Mas preparar o Estado não chega. É preciso preparar a população. O segundo projeto que apresentamos visa reforçar a resiliência nacional, porque num cenário de fenómenos deste tipo não podemos continuar a viver na lógica do improviso. Propomos a disseminação clara de informação sobre kits de emergência e comportamentos a adotar em situações de risco. Informação simples, acessível, dirigida a uma população envelhecida e muitas vezes vulnerável. Defendemos igualmente a promoção de teletrabalho, sempre que haja a previsão destes fenómenos. Nenhum trabalhador deve ser forçado a arriscar a vida para cumprir uma jornada quando o risco é evidente. E exigimos uma comunicação da proteção civil mais eficaz, mais antecipada, mais dirigida, que não se limite a avisos genéricos, mas que chegue às pessoas certas no momento certo. Senhoras e senhores deputados, investir em geradores para infraestruturas críticas não é despesa supérflua, é garantir que o país não paralisa. Informar e capacitar a população não é criar alarmismos, é fortalecer a sociedade. Não estamos perante uma discussão ideológica, estamos perante uma discussão de responsabilidade nacional. Os fenómenos tentam repetir-se, o que não se pode repetir é a sensação de abandono. Assim, cabe a cada deputado fazer uma escolha clara, continuar a confiar na sorte ou dotar Portugal dos meios necessários para enfrentar o inevitável. O Grupo Parlamentar do Chega escolhe a prevenção, escolhe a segurança, escolhe a dignidade dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço a marcação deste tema a debate. Os últimos tempos mostraram-nos efetivamente e de forma bastante dura que as situações de emergência deixaram de ser raras exceções para se tornarem parte da realidade. Tempestades, cheias, incêndios, falhas prolongadas de energia ou até mesmo de comunicações mostram a fragilidade que tem afetado antes de mais as pessoas e as suas famílias e a impreparação de sucessivos anos e sucessivos governos no nosso território. É precisamente por isso que o PAN apresenta hoje duas iniciativas que se complementam e que partem da consciência de que a prevenção, nas suas várias formas, salva vidas. Assim, o PAN propõe, por um lado, o reforço da sensibilização da população para a prevenção dos riscos associados às tempestades, porque Portugal dispõe de um sistema de aviso meteorológico, mas a verdade é que a informação nem sempre se traduz em comportamentos concretos de proteção. Falta muitas vezes mais uma comunicação clara sobre o que fazer antes, durante e depois de uma tempestade e, sobretudo, junto das populações mais vulneráveis, isoladas ou idosas. Propomos também reforçar campanhas de sensibilização, promover orientações práticas e construir uma verdadeira cultura de prevenção com o investimento na segurança das pessoas e na resiliência das comunidades. Por outro lado, queremos garantir que a preparação material das famílias para situações de emergência tenha incluído também a proteção dos animais. Por isso mesmo, ter um kit de emergência em casa pode fazer a diferença entre enfrentar as primeiras horas de uma crise com alguma autonomia ou ficar totalmente dependente das respostas externas que, em contexto de catástrofe, demoram inevitavelmente a chegar. Mas esta preparação não pode ser um privilégio. É por isso mesmo que propomos que o Governo promova e disponibilize kits às populações, com especial atenção às famílias em maior situação de vulnerabilidade.